E hoje nós começamos a nossa série de entrevistas sobre transporte e logística. E para dar início a essa série de entrevistas, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o professor Tarcísio Marcelo Menezes, que é professor em cursos de pós-graduação e empreendedor, também consultor na área de logística, está ao vivo com a gente aqui. E essa entrevista está sendo transmitida também pelas redes sociais da CBN Maringá. Professor, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes. Prazer estar novamente com vocês.
Professor, essa série de entrevistas tem o objetivo principal de trazer respostas para perguntas, né, que são básicas aí na questão do transporte e logística. A principal delas, né, como baratear o transporte de mercadorias, de produtos no Paraná, né? E a gente pensa no Brasil como um todo, mas a gente está se referindo ao Paraná principalmente. Qual é a opinião do senhor sobre esse tema?
Luciana, o contexto micro é mais fácil de ser entendido.
Se eu quiser falar um pouquinho mais perto do microfone.
Se nós olharmos o Paraná, a matriz rodoviária do Paraná, 86% das cargas do agronegócio paranaense, que é a principal cadeia produtiva, trafegam por rodovias. Uhum. Então você tem uma matriz rodoviária muito forte, 86% depende de caminhão, e o caminhão nós temos aquela relação histórica de levar pouco peso em relação ao peso dele. Nós chamamos peso morto. O que se torna muito caro, porque o combustível, quando você olha a planilha de custo de um veículo, aí vale ressaltar um contexto. A nossa frota rodoviária ela é composta, grande maioria, por motoristas autônomos, com veículos com idade média acima de 15 anos. E quando você tem uma transportadora ou uma cooperativa, o perfil da frota é mais novo. Então, o percentual que o diesel exerce na planilha de custo para uma empresa privada e para uma cooperativa, ele é menor do que do autônomo. Esse ponto é primordial na discussão. Por quê? Discutir o preço atual do combustível e a perspectiva futura é contexto macro, é mundial e nós não vamos ter resposta no curto prazo. Tecnicamente, eu enxergo que o combustível ele vai subir mais. Principalmente por quê? Por dois fatores. O óleo diesel, o Brasil tem uma dependência de importação de óleo diesel. O processo de refino e produção de óleo diesel no Brasil não atende a demanda. Segundo, está chegando bem próximo o período de furacão na América Central, onde o Golfo do México para a produção de diesel, para a produção de petróleo. As férias americanas vão chegar, o combustível, gasolina, vai subir violentamente, porque o aumento de consumo é notório. E o fator Rússia, em relação à invasão da Ucrânia, que a Rússia representa o maior, o terceiro maior produtor do mundo, e o óleo diesel da Rússia, junto com o gás da Rússia, ele é o combustível para abastecer a Europa. E alguns países estão sendo forçados a não ter abastecimento mais da Rússia e estão buscando fonte de abastecimento em outros lugares do mundo. O Oriente Médio, o Golfo do México, e nós competimos com isso, com a indústria de transformação da Europa que precisa fonte de energia e com o caminhão nosso que precisa do óleo diesel.
Então a Europa vai comprar esse óleo diesel que está disponível em outros países produtores e a gente vai ficar sem comprador.
Nós vamos ter uma...
Ou vai aumentar o preço para todo mundo?
O preço, porque toda vez que a procura é maior que a oferta, isso é básico, gera uma inflação de demanda. Então a tendência é que o preço aumente. Aí você me perguntar, vai ter desabastecimento? Existe uma reserva que garante as operações, mas ninguém sabe essa reserva porque 40% do gás da Europa vem da Rússia. E passa, inclusive, por dentro da Ucrânia, alguns gasodutos e alguns oleodutos. É muito contexto global. Então, de curto prazo, eu não vejo nenhuma alternativa para reduzir preço. Há essa discussão agora foi determinada através da mudança da legislação. Reduzir na ponta é obrigatório, porque o ICMS vai ser limitado. Então, isso é uma contrapartida que o governo está buscando. Segundo essa discussão, que a Petrobras é empresa de capital misto, ela não pode também fugir de regras. A Petrobras tem regra de governança, ela precisa pagar parte de um acordo na justiça americana que é absurdamente grande o valor. Então, ela não pode ficar reduzindo os resultados operacionais da companhia para poder subsidiar o valor do diesel para garantir o abastecimento do mercado interno. É um tema que tem muita paixão. Então, quem está analisando, se tem alguma paixão política, ideológica, ele não vai conseguir compreender. Mas, tecnicamente, o preço não pode ser baixado além da redução do ICMS. O ICMS, o Rio de Janeiro, cobra 34%. É o maior produtor de combustível de petróleo do Brasil e cobra 34% do combustível interno. Porque a legislação estadual era isso. Agora vai ser obrigado a reduzir.
E o Paraná, quanto é que cobra?
O Paraná, 27 ou 25. Mas o Rio de Janeiro é disparado o maior, 34%. O Maranhão também, 32%. É, agora, o que é notório, essa dependência do modal rodoviário, ele gera essa discussão, somado que ao motorista autônomo que tem um veículo com a idade média de 15 anos. Média, então nós estamos falando de veículos de 60 anos de idade e veículos de 0 quilômetro. Então, se você explodir a categoria de autônomos, que é aquele operador, aquela pessoa que necessita do caminhão e sobrevive do caminhão, que sente no curto prazo os efeitos maiores. Que hoje o abastecimento realmente, o diesel passou a gasolina. Na última semana houve um aumento de 15% do diesel. E a causa principal é isso, é um aumento de consumo na Europa e isso vai limitar, tecnicamente, nós a termos o combustível na mão.
Tá, então nós temos aí uma situação do combustível, que a curto prazo não há nenhuma expectativa de que ele reduza, pelo contrário, deve aumentar o valor do diesel, e nós temos a questão dos caminhões, que o custo-benefício para o transporte de mercadorias tem esses gargalos, né? A questão, o senhor pode explicar melhor, então, a questão do transporte? O caminhão, o peso dele impede que aumente a quantidade de mercadorias?
Perfeitamente. Então, vamos lá. Historicamente, nós construímos uma matriz de transporte baseada em rodovias. Por quê? As ferrovias no Brasil ficaram abandonadas. Então, se você olhar, assim, processo de evolução de rodovias no Brasil no século XVIII, século XIX, pouca implantação. Depois que o Brasil se tornou república, nós só implantamos em ferrovias, a construção, 25 mil quilômetros de ferrovia. Então, se você olhar a malha brasileira, que já foi quando operacional na faixa de 60 mil quilômetros, hoje ela é operacional na faixa de 15 mil. Então, nós perdemos com o passar dos anos, mas não é um processo de um ano, é um processo histórico. E nós estamos perdendo capacidade na ferrovia e ganhando aonde? Com o desenvolvimento do Brasil, novas fronteiras agrícolas, nós estamos levando o caminhão como mecanismo de transporte. As grandes rodovias brasileiras, você não tem uma ferrovia que corta o Brasil de ponta a ponta, mas você tem quatro rodovias que cortam o Brasil de ponta a ponta.
Mas ele tem desvantagem, o caminhão tem desvantagem em relação ao vagão do trem.
Ele tem porque o peso morto, uma composição, o equipamento transporta 35 toneladas na rodovia. O peso do equipamento é 15 mil quilos. Então, ele transporta o quê? Somente duas vezes, uma vez e meia, duas vezes a capacidade do peso dele, correto? Vamos para a mesma análise feita num vagão de um trem, que pesa 15 mil quilos, mas leva 100 mil quilos. É essa que nós chamamos de relação peso-morto. Na hidrovia, a relação é muito melhor ainda. Você tem uma composição, uma barcaça, que leva o equivalente a 80 caminhões dentro de uma única composição. Mas isso não se muda no curto prazo, é um investimento de continuidade. A matriz de transporte só vai mudar com um investimento contínuo.
A construção de uma ferrovia é muito mais cara do que a construção de rodovias?
Implantação, sim. A implantação, a construção, sim. O que, que nós estamos enxergando nos últimos anos e o Brasil está dando um novo salto para o modal ferroviário? O governo... O modelo estatal não funciona mais por falta de recurso e por modelo de gestão e baixa competitividade. O modelo privado. Nós, paranaenses, vamos receber no médio prazo um trecho da Ferrovia Norte-Sul. Aí é um contexto também que a gente precisa entender. O contexto da Norte-Sul é um projeto na década de 80. 1986, governo Sarney cria-se um traçado de uma ferrovia. Essa ferrovia liga o Maranhão ao Rio Grande do Sul. O que, que saiu de 86 prático, até no último ano de governo Sarney? Uma ligação que passa pela integração com a Ferrovia do Carajás e chega no Estreito, que é a divisa do Maranhão. A região do Maranhão com Tocantins chama-se Estreito, é uma divisa. Depois, governos subsequentes. Fernando Henrique traz a ferrovia, rompeu o Estreito e ficou dentro do Maranhão.
Itamar não fez nada?
Não. Governo Lula e Dilma trouxe a ferrovia até Anápolis, em Goiás. E construiu um traçado. O projeto executivo chegou até a Estrela do Oeste, em São Paulo. Uma companhia chamada Valec, uma estatal criada para cuidar do projeto.
Ah, já ouvi falar dessa
Valec. Isso. Então, historicamente, assim, a Valec entregou o resultado? Não. A Valec entregou um terminal de Palmas até o Maranhão. Custo dessa obra, 25 bilhões aplicado. para ela ter um operacional de 1.000 quilômetros. Então, se você pegar os 25 bilhões aportados por 1.000 quilômetros, dá 25 milhões de reais no quilômetro. Isso é mais caro que metrô. Mas tudo acabou, o trecho de Anápolis até Rio Verde, em Goiás, foi entregue em concessão para a Rumo Logística. Quem que é a Rumo Logística? É a LL, para nós paranaenses que a gente conhece, e é o Grupo Cosan, que é sócio da Shell, que é uma empresa global. Agora, até Rio Verde, em Goiás, as composições são carregadas em Rio Verde e sobem até Anápolis, em Goiás, e vão para o Maranhão. Então, logisticamente, por que que os portos do norte são melhores? Em termos operacionais, em capacidade de embarque. E eles estão mais próximos de alguns destinos para a África, para a Europa. Então, a tendência é que as cargas subam realmente. Isso afeta Paranaguá? Não afeta. O volume ainda transportado é muito pequeno. Até a carga de Goiás não vem para Paranaguá. Agora, no médio prazo, ela já está em Ouro Verde, que é a região de São José do Rio Preto, em Goiás.
A Norte-Sul.
A Norte-Sul. E vai romper a divisa com o Paraná nos próximos 3 anos. Então, nós teremos um ramal da Norte-Sul, aí fecha aquele contexto. O que que pode ser feito para reduzir o custo de transporte? Essa integração é uma possibilidade, a renovação da frota é outra possibilidade.
Então, são duas possibilidades.
Curto prazo, sim.
A curto prazo.
Curto prazo.
E a renovação da frota, como é que se dá?
Eu, particularmente, vejo através de políticas públicas. Uhum. O México fez isso para renovar veículos. Lá no passado, a gente lembrava assim, o México tinha as piores frotas do mundo, um dos piores trânsitos do mundo. O México renovou a frota de veículos assim, através de um programa específico, modelos desenvolvidos, analisando custo-benefício, poder de aquisição e políticas de financiamento pública e redução total de impostos. Nós estamos falando de uma carga de IPI, ICMS, de impostos federais, de mais ICMS na carga de 30%. Se você reduz 30% do imobilizado, do outro lado, um custo de financiamento subsidiado, você viabiliza-se bem, por 50% dele já está viabilizado.
E para o caminhão render bem na estrada, ele tem que ter até quantos anos, no máximo?
A pergunta não é tão simplista, porque o perfil da carga e o pavimento que está sendo utilizado. O perfil da carga, sem controle de balança, nossa cultura permite sobrepeso. Que o sobrepeso,
é um risco, né?
O sobrepeso no curtíssimo prazo ele é ótimo negócio, mas no médio e longo prazo ele é péssimo negócio para o pavimento. Nós já estamos sentindo, terminou as concessões a partir de novembro, vários trechos já estão apresentando danificação acelerada, que é pavimento que sofreu com excesso de peso.
Mas tem balança funcionando, né?
Bem poucas. Em relação à malha, é poucas. O Paraná ainda é dotado pela infraestrutura que nós tínhamos na concessão, que era uma das melhores do Brasil, levando em consideração que ele também era a maior tarifa do Brasil.
Pagava bastante.
Se você olhar o Mato Grosso, ele tem duas balanças operacionais, que é o maior produtor de agronegócio do Brasil.
Nossa. Bom, então quer dizer que a gente tendo um caminhão mais novo e tendo essa ligação Norte-Sul, porque daí a gente vai depender menos das rodovias com a Norte-Sul?
Cria-se uma integração. A perna economicamente viável para a rodovia são 650 quilômetros. Todo o modal rodoviário, de 5 de janeiro de 2012, criou-se uma lei chamada 11.442, que é a lei do tempo de jornada do motorista. Nós já estamos em 2022, já passaram 10 anos da implementação da primeira legislação que trata de tempo de viagem.
Tempo de viagem.
Ainda não resolveu, mas melhorou de forma significativa. Os caminhões, a tendência é que assumam um perfil que tem um ônibus. Roteiros específicos, horários específicos, para cumprir ou o descanso daquele condutor ou trocar aquele condutor. Por que que isso ainda é difícil? Porque nós estamos num país continental que depende que o caminhão conecte daqui ao Acre. Daqui ao Acre são 4 mil quilômetros.
Não deveria ser assim. Deveria ser conectado com outros modais.
Conectado principalmente com a ferrovia e com a hidrovia. Aí você criaria o quê? Terminais de transbordo, estações de troca de conexão.
Aí a gente não teria aquele motorista que cruza o país. Teria um motorista que vive no Paraná e transporta no Paraná ou no sul do Brasil.
Regionalizado.
O autônomo, como é que ele faz quando ele com essa legislação? Né? Eles sempre reclamaram que eles...
Não muda a figura, sabe? O autônomo, a gente tem que tratar isso também com uma forma assim, muito calma e muito tranquila. Por quê? É o único meio de vida dele e é o formato que ele aprendeu há 30, 40 anos atrás. E a gestão para ele é dificultada. A gestão é dificultada porque ele depende de carga de terceiro, que essas cargas são alocadas em transportadoras. A transportadora não tem o ativo mobilizado, ela conta com os autônomos. E que a grande maioria, a capacidade financeira dele está restrita. E ele não vai conseguir renovar a frota por simplesmente por resultado da operação dele. Ele precisa de um apoio externo.
E ele consegue cumprir o tempo de viagem?
Consegue. Consegue, e as transportadoras são solidárias e responsáveis, porque ela não pode exigir. Legalmente, a gente sabe que ainda não são 100% cumpridos. Porém, ela é solidária, ela é responsável com a consequência que gera um evento que ele não cumpra a jornada.
Então, esse tempo de viagem está incluído no valor do frete.
A legislação contempla, sim, há uma responsabilidade solidária do contratante e contratado. É como o excesso de piso. Por exemplo, se eu vou pegar uma carga na Votorantim, na Cocamar, na Coamo, na Luiz Dreyfus, eles são responsáveis com o excesso de peso. Uma vez um motorista multado, porque foi o mecanismo que a legislação veio travando. Se não limitasse o embarcador, que é o dono da carga, ele deixaria colocar sempre mais peso.
Bom, então nós temos aí uma situação a curto prazo, que é a questão do preço dos combustíveis. Não dá para ter muita expectativa em relação a isso, mas a médio e longo prazo a gente tem esperança aí de que a Norte-Sul e a renovação da frota, claro que se houver política pública para isso, tragam uma melhoria na condição
são
do transporte de cargas.
Dois pontos,
e aí isso,
né,
vai reduzir valor de...
Uma cestinha. E a própria modelo de concessão das rodovias do Paraná que vão retomar, o modelo vai ser diferente. Nós não vamos ter entre as maiores tarifas do Brasil. Existe um indicador que mostra assim, valor de custo do pedágio por quilômetro. Quanto você paga? O Paraná tinha uma média de 15 centavos por quilômetro. No Brasil a média é 6 centavos.
Nossa,
então essa realidade muito. Acabou, pagamos muito.
Bom, professor, só para encerrar, eu tenho pouquíssimo tempo, mas assim, resumidamente, né, a sua opinião, a sua avaliação desse modelo de pedágio que a gente está discutindo.
Nós entraremos agora num formato muito mais inteligente, onde você tem um filé, que é um trecho, por exemplo, daqui a Curitiba, e você vai ter amarrado nele um osso. Por exemplo, um A323, pertence ao lote 3, até o Moarama, que tem muita obra de implantação. E aumento de capacidade é uma coisa, implantação é outra e manutenção é outra. A tendência é que a implantação é colocar a terceira via ou duplicação, aí os trechos e os projetos executivos dizem isso. Mas nós necessitamos porque o aumento da produção agroindustrial do Mato Grosso do Sul, que vai usar o Paraná como corredor de escoamento. E o Moarama e toda a região que está mais próxima vai ser privilegiada com isso aí.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Muito obrigado, estou à disposição.
Nós conversamos com o professor Tarcísio Marcelo Menezes, que é consultor na área de logística e nos falou aqui sobre o transporte de cargas no Paraná e no Brasil na nossa série de entrevistas sobre transporte e logística.